Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, bom dia! É isso mesmo, nessa semana maluca, tudo trocado, né, gente? Os horários aí dos programas, é uma maluquice, mas o ouvinte gosta, né? E o importante é que o Jornal do Meio Dia também está participando da Semana Maluca. Estamos aqui para deixar você, caro ouvinte, bem informado. É isso mesmo. Iniciando agora o JMD para levar muita informação para você, caro ouvinte. Fique conosco nessa sintonia. Um ótimo dia a cada um. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Tá, já tá bem acordado, Marcos? Que eu ainda tô tomando mais café pra dar uma acordada ainda. Porque a gente tá acostumado a entrar no meio-dia, né?
É, tô tranquilo, acordei cedo, como seja.
Acordar cedo, me acordei, mas eu ainda tô meio assim, ainda assimilando as informações. Bom dia.
Bom dia, Kátia Gomes, bom dia pra você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. É isso, nessa semana maluca, né? Um grande abraço para você que está sempre acompanhando a gente. Hoje, quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Um dia especial aqui, uma programação especial na Semana Maluca, dia dos namorados, né, dos apaixonados. E lembrando que daqui a pouquinho, né, tem sua participação pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouco vamos conversar aqui com o Paulo Magalhães, ele que é do Conselho Municipal de Cultura, pesquisador e contramestre de capoeira Angola. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele, tá? Aguarde aí, fique, vou deixar o ouvinte curioso o assunto, sobre o assunto, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Aguarda aí, tá? Bem, 12 horas e 12, tá vendo que eu ainda não consigo, é complicado pra mim, são 10 horas e 17 minutos, é tanto que eu evito até falar Jornal do Meio-Dia, tem que falar JMD, porque é estranho de manhã a gente falar Jornal do Meio-Dia, né? Pois é, gente, são 10 e 18 agora, você está acompanhando o JMD, onde você fica bem informado, e você já sabe, é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: supermercados, lei garante sacola plástica gratuita ao consumidor. Gente, lá está uma polêmica em Salvador, essa questão, né? É, foi aprovada uma lei proibindo sacolas plásticas no supermercado e agora a lei garante sacola plástica gratuita ao consumidor. Olha, é complicado, viu? Não vamos nem entrar nesse mérito agora.
Correio da Bahia, contratos de namoro aumentam 91% na Bahia.
Pois é, minha gente, é uma realidade. Muita gente aí fazendo contratos de verdade de namoro, tá? Não tá confiando aí, que tem gente que depois que termina, bota na justiça. É, agora tem gente que até, né, pode colocar e não coloca, né? Só em alguns casos extremos, né, Marcos? Você me entende?
Estão se prevenindo contra os golpes.
É, agora contra os golpes, cuidado, viu? Porque o golpe tá aí, às vezes nem sempre cai quem quer, porque eu posso dizer isso, caí, mas não foi porque eu quis. Mas a justiça tá aí pra resolver tudo, né, Marcos Bezerra? Vamos de Jornal Dia Teresina Piauí. Energia solar. Clientes irão pagar taxa por uso da rede de distribuição a partir deste mês.
Jornal do Comércio do Recife, Pernambuco, sela acordo para resolver problemas do prédios Caixão.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza espera mais de um ano por vaga em creches. Então, lá em Fortaleza, no Ceará, muitos pais estão numa fila de espera há mais de um ano para conseguir uma vaga, tá? Em creche para seus filhos.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, justiça declara inconstitucional lei que dificultava direito ao aborto em Maceió.
Tribuna do Norte, Natal, após reações, Pacheco devolve MP do PIS/COFINS.
Correio de Sergipe de Aracaju, Sergipe, STF mantém adicionais de ICMS para Fundo de Combate à Pobreza.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Arsenal de fuzis e pistolas é furtado de loja do Distrito Federal.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, igual ao cartão de débito. Pagar conta com Pix vai ficar mais rápido.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Governo cancela compra de arroz após indícios de irregularidades. Pois é, né? Para você que não entendeu, que está por fora, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, né, comunicou ontem a demissão, né, do então secretário de Política Agrícola da pasta, o ex-deputado e ex-ministro Nery Geller. E o Fávaro afirmou que o secretário pediu demissão e que a solicitação foi aceita. Aí você vai pesquisar sobre isso. Pois é uma bomba, né? Porque o governo Lula anulou o leilão de arroz devido a um escândalo de conflito de interesse. Porque se você vê, a empresa que ganhou esse leilão aí, gente, isso é uma vergonha nesse país. É uma roubalheira escancarada, né? E aí, rapaz, após essa polêmica, o secretário, portanto, teve que pedir demissão. E aí o leilão foi cancelado. Isso porque a imprensa caiu em cima. Senão, tava tudo aí bonitinho, né? Para eles, como sempre.
Correio do Povo de Porto Alegre. Após indícios de fraude, governo anula leilão de arroz e secretário se demite.
Pois é. Agora vamos de Folha de São Paulo. Congresso recusa restrição à PIS em derrota de Haddad. Para você que não entendeu, o que acontece? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu ontem parte da medida provisória, tá, a MP, que limitava créditos de PIS e COFINS após forte pressão de empresários da indústria e do agronegócio.
O Estado de São Paulo, tributação. Em revés para Haddad, Pacheco rejeita medida que alterava PIS/COFINS.
É o que eu expliquei agora há pouco. Jornal Diário de São Paulo, também falando do assunto do arroz, governo anula leilão de arroz importado por suspeita de irregularidades.
Valor Econômico de São Paulo, legislativo. Após reação de empresários e do Congresso, Pacheco devolve parte da MP do PIS/COFINS.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 10h23, você está acompanhando, sim, o JMD. Na semana maluca, que tal a maluquice e os horários todos trocados aí dos programas. Para você que não tem tempo de ouvir o JMD ao meio-dia, tá, pode escutar agora, né, pela manhã. Então pronto, estamos aqui, tá? E daqui a pouquinho, depois do Jornal do Meio-Dia, tem banda, né, Marcos Bezerra, ao vivo aqui, direto do estúdio da Gabriela FM, nessa semana maluca, que o foco aí tá sendo o quê? São João, muita banda com muito forró. Daqui a pouquinho, se não me engano, é a banda Mel de Forró, né? É isso. Banda Mel de Forró.
Nosso amigo Alessandro Costa com Mel de Forró daqui a pouquinho às 11 horas, né? Na Semana Maluca.
Exatamente, então fiquem ligadinhos aí, tá?
Às 3 da tarde tem a Simone Lessa também hoje aqui no estúdio ao vivo. Uhum. E às 18 horas tem Isabum Bahia.
Hoje 3 bandas, hein? É. Que maravilha, então não percam, tá? Bem, 10h24, vamos de informação, vamos atualizar. Bem, 10h24, dando continuidade aqui ao Jornal do Meio-Dia, vamos de informação. A gente vai atualizar informações sobre a operação de ontem da Polícia Federal, tá? Pois é, porque a Polícia Federal prendeu, está confirmado, a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal em Ilhéus, doutor Gregório, confirmou aí a prisão em flagrante de duas pessoas por porte ilegal de arma e munições, tá? Na manhã de ontem, ao cumprir mandados de busca e apreensão na Operação Xepa. Inclusive, o site Pimenta, tá? procurou a Polícia Federal também aqui em Ilhéus e a PF informou que as prisões ocorreram em Poções, tá? Já é ali em sudoeste, né, da Bahia, origem do grupo de Hortifruti, em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro. Os presos foram identificados como José Newton Dias Mascarenhas e Patrick de Souza Miranda. A prisão de José Newton ocorreu em Poções por porte ilegal de arma de fogo e munições. O Patrick foi encontrado com munições em Arraial da Ajuda. Em Itabuna, a polícia cumpriu mandados em 3 endereços residenciais e 2 comerciais. Em Ilhéus, em 1 endereço comercial. E a Polícia Federal fala sobre esquema com laranjas, né, Marcos Bezerra, inclusive.
Pois é, a Operação Xepa foi deflagrada no dia de ontem, dia 11, pela Polícia Federal, em endereços dos municípios de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, e investiga um grupo suspeito de sonegar mais de 10 milhões de reais. O grupo teria participação de pelo menos 3 empresas de distribuição e 2 patrimoniais. Segundo a PF, elas eram usadas para a ocultação dos bens. Dela também participavam diversas pessoas físicas. Ainda de acordo com a PF, as empresas operacionais eram constituídas por pessoas laranjas, sem capacidade econômica, parentes dos investigados, mas sem poderes de gestão nas entidades que eram delegadas por meio de procurações bancárias ou cartoriais.
Pois é, né? E ainda tem informações, segundo o site Pimenta, que um ex-secretário da Prefeitura de Ilhéus também é monitorado pela Polícia Federal. O grupo empresarial tornou-se alvo da Polícia Federal por lavagem de dinheiro, não apenas das sonegações, mas também de outras fontes ilegais. O site Pimenta apurou que um ex-secretário municipal de Ilhéus chegou a ser monitorado, mas não investigado, pela presença constante em endereços das empresas. O monitoramento ocorreu em investigação relacionada a outro inquérito. Quando a Polícia Federal divulgar o nome desse secretário, aí sim a gente pode divulgar para vocês, porque só divulgamos informações oficiais vindas da Polícia Federal, no caso desta operação, que é a Operação Xepa.
É mais um episódio da nossa série APF em IOS.
É verdade, a Netflix pode ganhar muito dinheiro em Leos fazendo uma série com a Polícia Federal, viu? São 10 horas e 28 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Bom dia, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Bom dia, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito bom dia para você também, ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, na Semana Maluquete da Gabriela FM. Aqui a informação é a qualquer hora do dia e a sua viatura virtual da Gabi já está pronta com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. A tragédia aconteceu na BR-415. Acompanhe tudinho agora. Olha, um grave acidente aconteceu na BR-415 ontem, no trecho entre Itabuna e Bicaraí, resultando na morte de 3 pessoas e deixando outra gravemente ferida. Um veículo de passeio colidiu com um caminhão tipo caçamba, levando a um desfecho trágico para os ocupantes do referido carro. As vítimas fatais foram identificadas como David Cardoso Dias, 16 anos de idade, Joadson Souza Silva, de 38, e Gildo Rodrigues de Almeida, este de 67 anos, o único sobrevivente da tragédia. Diego Aguiar Santos, de 22, foi socorrido e encaminhado ao hospital de base de Itabuna. Todas as vítimas que estavam no carro eram moradores da cidade de Barro Preto. A causa do acidente, conforme declarações do motorista da caçamba, teria sido após o estouro de um pneu no seu carro, que resultou na colisão e subsequente queda do veículo em uma ribanceira. A presença do Corpo de Bombeiros foi necessária porque atuou na remoção dos corpos que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal pelo Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Os corpos ficaram presos às ferragens do veículo de passeio. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que no momento da chegada das equipes de resgate, o motorista do caminhão já não estava mais no local do acidente. Município de Ilhéus da Violência, mais um homicídio foi registrado na terra da Gabriela. Um homem identificado pelo prenome de Ivan, com o apelido de Jacaré do Caranguejo, foi encontrado morto ontem à tarde no interior da própria residência na Avenida Baitaba. Pessoas que pediram sigilo na sua identificação disseram que ouviram um barulho forte e pessoas discutindo na noite anterior do crime, dentro do imóvel da vítima. Segundo a polícia, existe a suspeita de que Ivan ainda teria entrado em luta corporal na tentativa de defesa, já que a casa, segundo a perícia, estava toda revirada. A equipe de perícia técnica do Departamento de Polícia de Ilhéus encontrou o cadáver com marcas de violência no pescoço e em outras partes do corpo. A família de Ivan acompanhou todo o trabalho do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, descartando qualquer possibilidade de suicídio. O corpo irá passar por necrópsia no dia de hoje para que chegue a uma conclusão a respeito das circunstâncias desta morte. Mais uma morte violenta para o núcleo de homicídios de Ilhéus, que tem o delegado Helder Carvalhal à frente do comando nas investigações. Sul da Bahia, na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Civil do município de Itamaraju cumpriu o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra Lucas Nunes Barreto, 23 anos, investigado por estelionato e apropriação indébita. Conhecido como Lucas Fone, Barreto é acusado de operar um esquema de fraudes na venda de aparelhos celulares iPhone. Até o momento, pelo menos 16 pessoas foram identificadas e ouvidas, relatando terem sido vítimas das práticas fraudulentas de Lucas Fones. Algumas pessoas afirmaram que o tal do Lucas Fone pedia para anunciar os seus telefones em redes sociais, entrava em contato alegando ter clientes interessados. O que que ele fazia? Ele pegava o telefone do cliente, vendia o telefone do cliente, pegava o dinheiro e o cliente não recebia nada. Ele foi transferido para a Delegacia Territorial de Polícia de Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça. Um alô para você, viu, Lucas Fone? Olha, na tarde de ontem, terça-feira, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão expedido pela Vara Crime da comarca de Santa Cruz Cabrália, em desfavor de um indivíduo acusado de ter assassinado Luana Gonçalves Pereira, de 31 anos de idade, no dia 13 de fevereiro deste ano, em Santa Cruz Cabrália. A vítima foi encontrada morta em uma estrada que dá acesso ao Projeto São Miguel, com 6 perfurações provocadas por armas de fogo. A polícia descobriu posteriormente que o companheiro da vítima teria entrado em luta corporal com sua companheira, onde a mesma havia lhe agredido a golpes de facão. O que ele fez? Ele ligou para membros de uma facção local de Cabrália de tráfico de drogas, os quais tiraram a vida da sua esposa dentro de sua residência, levando para uma estrada vicinal para a Desova, na zona rural, onde ela foi executada com 6 tiros. A prisão foi comunicada ao juízo competente e o autor encontra-se sob custódia na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, à disposição da Justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional na Semana Maluca da Gabriela FM, mas retornaremos logo mais com novas informações do setor policial. Você continua aqui com Maluquice ou Sem Maluquice no Jornal do Meio Dia, na companhia de Kátia Gomes e de Marcão Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo e na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
10:45, você está ouvindo JMD, é isso mesmo, nessa semana maluca, os horários todos trocados aí, muita música, daqui a pouco a banda Mel de Forró estará no ar ao vivo, é, o nosso amigo Tog já tá aqui, amigo, eu esqueci seu nome, Matheus Love, Tog tá aqui com Matheus Love, organizando tudo pra banda Mel de Forró. Ô Matheus, eu não sabia que você tinha esse sobrenome artístico assim não. Ah, Matheus Love, em breve. Você canta mesmo? Então tem que cantar aqui em breve. Vamos organizar isso aí, né, não, Marcos? É. Lembrando que o JMD é um oferecimento Supermoda e Amara Calçados, o Nex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Deixa eu divulgar aqui para vocês uma feira de adoção e festival de tortas, tá? É mais uma feira aí do Planeta dos Bichos, que é a ONG Planeta dos Bichos, tá? Então você que quer adotar aí um cachorrinho e participar desse festival de tortas, vai ser dia 15 de junho, às 10 da manhã, das 10 às 4 da tarde, tá? Ali na Praça do Teatro Centro de Ilhéus. Vai lá participar no próximo sábado, dia 15. Bem, vamos apresentar os nossos entrevistados. Já estão aqui conosco no estúdio o Paulo Magalhães, do Conselho Municipal de Cultura, pesquisador e contramestre de capoeira Angola, aqui em Ilhéus, e o mestre Moacir 27, mestre de capoeira regional. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia, JMD.
Bom dia, agradeço demais o convite, é uma grande satisfação estar aqui hoje.
Quero também desejar aqui bom dia ao mestre Moacir 27. Bom dia, mestre Moacir.
Bom dia a todos.
Bem, vamos conversar com eles a partir de agora, né, Marcos? Vamos Isso. falar sobre a Lei Paulo Gustavo. Paulo, por gentileza, explica para quem não sabe, que está nos ouvindo agora, primeiro, o que é a Lei Paulo Gustavo?
A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial que vem do governo federal, né, que destina recursos para os fazedores e fazedoras de cultura e que tem grande parte desses recursos, 70%, concentrados no audiovisual. Então, é uma lei de aplicação descentralizada, ou seja, ela é executada pelos estados e pelos municípios, né? O governo da Bahia já pagou, os projetos estão sendo executados há muito tempo e, infelizmente, a gente viveu um impasse e a gente foi surpreendido por uma notícia muito triste hoje, que é o de cancelamento dos editais da Paulo Gustavo em Ilhéus.
E aí eu aproveito para perguntar aqui, o mestre Moacir 27, como é que você recebeu essa notícia do cancelamento? O que, que você tem a dizer sobre essa questão?
Bom, na verdade a gente sentimos um impacto muito grande, porque a gente contribui para a cultura da cidade, fazendo nosso trabalho, nossos projetos para poder beneficiar todos. A gente sentiu um impacto grande e foi muito prejudicado com essa situação aí.
Paulo, e você tava, a gente estava conversando, né, sobre esses editais, né, então, que acabaram de ser cancelados, e aí você, por ser do Conselho Municipal de Cultura, realmente existe um investimento na cultura de Ilhéus?
Então, infelizmente, quando a gente vê esses grandes anúncios, por exemplo, o Festival Vive Ilhéus, que vai acontecer agora, né? Parece que os grandes eventos da cidade, que são eventos culturais, que contratam artistas, não dialogam com o Plano Municipal de Cultura, com o Conselho Municipal de Cultura, e a gente fica discutindo, vamos dizer, verbas pequenas, enquanto a grande verba ela é executada sem nenhum diálogo com a sociedade civil. Esse cancelamento dos editais, ele vai ocasionar um grave problema aos artistas, aos fazedores e fazedoras de cultura de Ilhéus. Principalmente porque ele não leva em conta o principal problema desses editais aqui, que é uma suposta tentativa de fraude.
Fala melhor um pouquinho sobre essa suposta tentativa de fraude, como assim?
Então, aqui houveram 4 editais, né? E aí um edital específico para o audiovisual, o edital 03, que, como eu falei, o audiovisual é responsável por 70% dos recursos da Lei Paulo Gustavo. E aí os fazedores, fazedoras de culturas, produtores audiovisual aqui da cidade, assim que viram o resultado, tiveram uma surpresa muito grande, porque praticamente todo mundo que produz audiovisual aqui era suplente, né, foram investigar, e aí tem sérios indícios que cerca de 70% dos recursos estavam concentrados em um único grupo, que inclui uma família, por exemplo, que estava o esposo, a mulher, 2 filhos, sogra, sobrinha, cachorro, papagaio, né, uma família bolsonarista. né, juntamente com algumas pessoas de uma certa empresa que presta serviço para a prefeitura, que tinha um representante da comissão de seleção. Então, há sérios indícios, né, de que um grupo bolsonarista se infiltrou na prefeitura e armou para ter acesso privilegiado a esses recursos. Eu não posso afirmar, porque eu não sou da justiça, mas se há sérios indícios que apontam para isso, isso tem que ser investigado.
Mas aí eu te pergunto, a gestão municipal não se preocupa em fiscalizar e ter um controle sobre isso para que realmente os editais funcionem da forma como tem que funcionar e atender realmente quem é da cultura? Então, que tem projetos para isso?
Então, se há uma tentativa de uma suposta tentativa de fraude que foi denunciada por nós do Conselho Municipal de Cultura e por uma comissão de artistas, de fazedores e fazedoras de cultura, essa denúncia ela tem que ser investigada a fundo. Né? Ao cancelar os editais, a prefeitura simplesmente tira o corpo fora, né? Decide reiniciar o processo. E é interessante porque havia pequenos problemas, né, nos editais, e a prefeitura não tinha demonstrado nenhuma intenção de cancelar até então. Quando a gente denuncia fraude, a prefeitura vem denunciar, mas sem investigar os responsáveis, os culpados. Então, o nosso temor é que, além de atrasar a vida dos fazedores e fazedoras de cultura da cidade, além de viabilizar uma série de projetos que são calendarizados, além de viabilizar, por exemplo, a produção de bons produtos audiovisuais, porque para fazer um média-metragem em poucos meses, a gente sabe que é muito difícil, além disso, os supostos fraudadores vão poder tentar entrar novamente.
Marcos Bezerra, é como eu sempre digo aqui, são coisas que só acontecem em Ilhéus, viu?
É complicado, né? Porque a gente não vê, né, o incentivo da prefeitura, o investimento na área de cultura há muito tempo com a verba própria dela, né? E quando vem uma verba federal de uma lei determinada para o setor, ainda há essa suspeita de desvio, né, Paulo e Moacir? E como é que vocês veem aí o investimento em cultura? Perguntar ao mestre Moacir, que é da área da capoeira, né? Essa cultura que você vê um pouco abandonada, vocês são deixados de lado?
Bom, na verdade eu faço capoeira já desde os 9 anos de idade, né? Eu tenho 40 anos, já tem já um bom tempo. Infelizmente, o que eu tenho acompanhado nesse longo período é que a cultura em si, né, enfatizando um pouco sobre a capoeira, é sempre esquecida, sempre deixada de lado, é sempre o último caso. Muitas das vezes a gente só somos usados nesse momento político, momento eleitoral que está se aproximando, e a cultura como sempre esquecida, né? Não vou só citar aqui a capoeira, mas a gente vê também agora essa questão do mês de junho, que é o mês de festas juninas, que antigamente nós tínhamos aí as quadrilhas nos bairros, nós tínhamos fanfarra nas escolas, e a cultura de modo geral em si ela é esquecida de total, né? E esse desgoverno que a gente está vendo aí, a gente estamos torcendo, pedindo a Deus que a gente consiga dar um basta nisso, porque a gente tem que ser respeitado, e Ilhéus não está só sendo esquecida, não só na cultura, né? Porque a cultura é quem define a identidade de um povo, como a gente está vendo na cidade de Ilhéus, que seria um grande cenário para a gente conseguir alavancar isso daí, mostrar que a nossa cultura, que Ilhéus tem muita cultura, não só pela capoeira, mas em grandes áreas aí, a gente está sendo sempre prejudicado, e o que a gente vê nesse longo período é que, infelizmente, a cultura não tem nenhum respeito, nenhuma valorização nessa cidade.
Parece que é isso mesmo, né? Parece que não tem nenhuma valorização, porque quando eu perguntei sobre os investimentos, a gente não percebe que existe um incentivo, né, na cultura de Ilhéus, viu, Paulo? Por isso que eu te fiz essa pergunta sobre dos investimentos, né? No final do mês de maio, anunciaram o Viva Ilhéus, né? Que comemora o aniversário de Ilhéus, período junino. 3 semanas antes eu comentei. Faltando um mês para o aniversário da cidade, vão inventar de fazer o Viva Ilhéus, porque parece que essa prefeitura não tem planejamento, né? Vão esperar ver o que vai anunciar de banda em Itabuna para ver se consegue trazer para cá. Dito certo, Solange Almeida canta lá e canta aqui, né? E todo mundo sabe que foi contratado depois de ter sido contratado por Itabuna, onde vai ter o Itapedro. Itabuna está lá toda bonita, organizada, decorada, né, para esse período junino. A gente tem que falar a verdade, tá linda a Avenida Cinquentenário, não estou nem falando das outras áreas. Vamos falar aqui da principal via, né? A artéria principal do comércio de Itabuna, que é a Avenida Cinquentenário. Aqui em Ilhéus, a prefeitura não ornamentou a cidade, né? O comércio. Lá no calçadão da Jorge Amado, os comerciantes se uniram, né, para fazer a ornamentação.
Uma básica, né, com bandeirolas.
Exato, cada um desembolsou apenas R$32, porque todo mundo está vendo aí o vídeo da Ed, da Coach, circulando, falando sobre isso, e eu parabenizo a ela, né, por gravar e mostrar que a ornamentação está sendo feita pelos comerciantes. Tem uma outra rua ali também, frente à Barraquítica, que os comerciantes também se uniram, organizaram, e a prefeitura não se preocupa. Por quê? Porque não tem planejamento. Então, quando se fala em cultura, Moacir e Paulo, a prefeitura também não vai se preocupar se não tem planejamento de um modo geral. infelizmente, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem as colocações finais de vocês sobre essa questão envolvendo a Lei Paulo Gustavo. Fica à vontade.
É isso, é uma grande tristeza ter esses editais cancelados. A gente tem uma séria uma suposta tentativa de fraude que tem que ser investigada, né? É muito complicado que essas pessoas possam participar novamente. Supostamente servidores públicos envolvidos, esses têm que ser investigados, têm que ser afastados do processo, né? E esse dinheiro tem que ser pago o quanto antes. Os artistas de Ilhéus, os fazedores de cultura, precisam do dinheiro para viabilizar seus prédios culturais. Os prédios são calendarizados, né? A gente tem um prazo de execução da lei que é até dezembro. Então a gente precisa de uma solução urgente. A gente não pode mais postergar o pagamento dos editais. Os editais da Paulo Gustavo do Estado foram pagos há muito tempo. Eu já estou executando o projeto do Estado e ainda esperando para receber do município.
E muitos talentos aí ficam alijados, né, da cultura em Ilhéus por não receberem, não fazerem parte, né, não serem beneficiados, né, Paulo?
Exatamente. E as quadrilhas? E os projetos que era para executar São João? Vou executar em que mês do ano? Não tem sentido.
Então, é como vocês falaram agora, né? A gente sabe que tem muitos fazedores de cultura que agora seria o tempo de fazer os seus projetos, vão ser super prejudicados com isso. E quem é que garante que nesse novo processo agora eles consigam ser habilitados novamente para poder receber esse recurso? E a gente vê assim, né? Porque nós precisávamos de ter esse recurso e fazer nosso movimento. Então, a gente está sempre observando que a cultura de Deus é sempre o último caso, não tem consideração a respeito nenhum. Então, sobre essa Paulo Gustavo aí, a gente torce e pede que seja resolvido o mais rápido possível, quanto antes, né? Porque a gente sabe que já não vai ter mais jeito da gente executar nosso projeto, ser muito, muito prejudicado, né?
Muito, muito triste isso, viu? Porque a cultura, ela tem que ter incentivos e investimentos, tá? Para todas as áreas aí, para todas as pessoas que participam realmente da cultura poderem ser beneficiados. Antes de finalizar aqui, deixa eu aproveitar e falar sobre o livro do Paulo Magalhães, porque ele acabou de lançar, gente, esse livro, tá? O livro Tudo Que a Boca Come, Capoeira, Modernidade e Cosmovisão Afro-Indígena. Paulo Andrade Mesquita Magalhães. Você acabou de lançar esse livro, né, Paulo?
Eu estou lançando hoje, para dizer a verdade.
Bacana.
Eu
estou
lançando no seminário aqui no Ombarce da UFSB, que vai acontecer na PPI, né? Ali no Tamarineiro, a partir das 17h30. Esse livro é uma adaptação da minha dissertação de mestrado em Cultura e Sociedade na UFBA. Eu defendi em 2019 e eu consegui, né, terminar o livro agora, com o apoio dos editais da Paulo Gustavo, do Estado da Bahia.
Que bom, parabéns, sucesso. E quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz, Paulo?
Só me procurar pelas redes sociais, Paulo Sem Terra Mutauqui.
Fala devagar, rede social.
Instagram, Paulo Sem Terra Mutauqui. Se botar Paulo Sem Terra, só tem um, porque
pronto,
é capoeira que eu também sem terra.
Né, Paulo?
A gente tem um espaço de capoeira que fica ali ao lado do terminal, da antiga Sede do Povo. É o Galpão X, um espaço que é dividido por dois grupos de capoeira, o coletivo Ginga de Angola, que é o meu, e o camaradinho do Mestre Ramiro. Temos aula todas as segundas e quartas. E convido todo mundo a aparecer hoje, participar dessa roda de capoeira Angola, desse debate, dessa palestra, que vai acontecer lá no seminário Quilombarse, na PPI.
Pronto, parabéns pelo livro, tá? Aproveitar também e perguntar aqui o Mestre Moacir 27, alguma novidade aí, organizando algum evento?
Então, primeiro eu quero parabenizar aqui o Contra Mestre Sem Terra pelo livro, né? Que isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa grandiosa. A gente vê que a nossa cultura, por mais dificuldade que a gente tem, a gente ainda tem essa resistência, essa grande luta que a gente está sempre aí o dia a dia batalhando e consegue lançar um livro maravilhoso desse. Eu desejo todo sucesso a ele com esse livro e com o seu trabalho de capoeira. Bom, sobre o nosso trabalho, a gente temos aí um trabalho aqui no Teotônio Vilela, que a gente funciona a Associação de Moradores, às terças e quinta-feira, né, a partir das 19 horas, que vai 19 até as 21. E nós estamos também aí já começando a fazer o primeiro campeonato interno do Grupo Filhos da Terra, que é o qual eu pertenço. A gente vai estar lançando agora aí mais informações a partir do mês que vem sobre esse campeonato interno, que a gente vai estar com as premiações dos nossos alunos também, e futuramente vamos estar também fazendo um torneio aberto para que as pessoas do outro grupo possam participar com a gente também. E faço o convite a todos que querem aprender a cultura da capoeira, né, que nos procure. A gente estamos funcionando no Teotônio Vilela, como eu acabei de citar, também estamos funcionando no bairro do Iguape e no bairro do São João, né? Então procure a gente aí. Eu sou o Mestre Moacir, aluno do Mestre Pardal, e a gente está com essa luta também, lutando por essa cultura, para poder ajudar essas crianças e jovens, né, para tirar da marginalidade, do crime, das drogas. Então esse é um trabalho louvável, importante também, e eu agradeço a todos a oportunidade, e também a Cátia aqui, o Marcos, né, por essa oportunidade, para essa entrevista hoje, e falar um pouco a cidade, o que é que está acontecendo, que não é só isso, mas a gente, quem mora aqui em Léo sabe do que a gente está falando, não só em relação à cultura, mas à saúde, à educação, principalmente a quem está aí, vai buscar um atendimento de saúde, uma vacinação, né, uma emergência de socorro, a gente está observando e vendo. Então quem mora aqui sente na pele e sabe o que a gente está falando aqui hoje. Então obrigado pela essa oportunidade, que Deus abençoe a todos.
Olha, a capoeira não costuma ser na correria, mas eles falam rápido, esses meninos. Mas deram um recado, viu? Acho que ficou bem claro.
É capoeira,
viu,
regional, não é Angola, não.
É.
Regional é um pouco mais pegada.
É, né?
Angola é tradição, a Angola ela é aquela...
Fala aqui.
É porque a capoeira regional era um pouco mais puxada, um pouco mais acelerada, né? Porque com o mestre Bimba ele teve essa visão de melhorar um pouco a capoeira para que a gente pudesse mais se defender da opressão, né? Como a gente via naquele tempo antigamente. E a capoeira angola é uma capoeira mais assim, mais ancestral, mais tradicional, uma capoeira com muito valor, com grande honra, né? Praticamente abriu o caminho para a gente passar. E essa união da capoeira angola e regional é importante. A gente se dá muito bem, graças a Deus, né? Os mestres, os amigos da capoeira, a gente tem muita amizade, muita vivência, muita história. E, na verdade, um aprende com o outro, né? Essa aceleração, essa velocidade que a gente fala é a explosão da gente querer melhorar as coisas, de querer lutar, de querer... É, a verdade é essa. É por isso que a gente é um pouco mais rápido, mais corrido.
Pois é.
Parabéns aí,
viu? E aqui no nosso WhatsApp, Cádio, o ouvinte manda um bom dia aí. É o Marcos Damasceno. Um grande abraço para vocês, né? E faz esse ótimo trabalho, trazendo informações aí. É, um grande abraço para o mestre Moacir. E tem também aqui o nosso amigo que dá um bom dia. É uma vergonha que está acontecendo em Ilhéus em relação à Lei Paulo Gustavo. O cancelamento dos editais também tem a função de proteger os supostos fraudadores, que muitos estão ligados ao poder público municipal. Eli Isidro, né, ator e produtor cultural que está participando.
Então tá aí. Quero agradecer aqui, portanto, ao Paulo Magalhães, tá? Ele que é do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus, pesquisador e contramestre de capoeira Angola também. E ao mestre Moacir 27, mestre de capoeira regional. Obrigada, viu, gente? Desejo sucesso aí na trajetória de vocês e que as coisas melhorem, viu, na cultura, tá? Bem, rapidamente aqui antes de finalizarmos, aliás, né, a gente vai sonar aí do nosso repórter, mas só resumir aqui a situação em Salvador, tá? O ônibus elétrico do transporte público de Salvador foi incendiado na noite de ontem na Avenida Afrânio Peixoto. O Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos informou os usuários da frota elétrica que faz a rota Ilha de São João Pituaçu, que por causa do ataque a linha não estará em operação hoje e o policiamento foi reforçado na região, tá? Testemunhas contam que homens armados obrigaram o motorista e cerca de 30 passageiros a descerem do veículo que fazia essa linha que eu acabei de citar e por volta das 8h40 da noite colocou fogo. Isso aí, gente, infelizmente, é a realidade da violência em Salvador, tá? Horas antes, equipes da Companhia de Patrulhamento Tático Móvico, chamada de Pátamo, trocou tiros com homens armados no bairro de Lobato, lá em Salvador, que fica na mesma região. E segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, um dos suspeitos que não teve a identidade revelada foi morto. Então tá aí, né? Essa violência na Bahia, a bandidagem não tem nem na polícia mais, infelizmente. Mas lembrando que a nossa polícia faz o trabalho dela, o que falta é investimento por parte do senhor governador do estado da Bahia e a violência está aí. A Bahia está em primeiro lugar no país em número de assassinatos, são mais de 1.400. O Rio de Janeiro, que a gente pensa que estaria na frente, está em quarto lugar, tá? Só para lembrar vocês, são dados oficiais, tá bom? Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho, chegando com mais notícias do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado! Você também, Marcos! Muito obrigado! Especial você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia, na Semana Maluca da Gabriela, com informação a qualquer hora em nossa programação. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai embarcar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Olha o fato que aconteceu, deixando toda uma comunidade enlutada. O fato triste aconteceu ontem na cidade de Aurelino Leal. Um eletricista muito conhecido naquela cidade acabou morrendo eletrocutado após ter encostado no fio de alta tensão quando fazia reparos em um poste da rede elétrica. O eletricista foi identificado como Antônio Jorge do Santos Silva, mais conhecido como Balu Eletricista. Este morreu no local. A população de Aurelino Leal está enlutada nesse momento de dor e perda de um filho ilustre. Nossos sentimentos também à família, amigos e a todos os moradores de Aurelino Leal em virtude da morte de Balu Eletricista. Dunga Dunga enfrentou a Cipe Central na Rua do Creu. E aí, aconteceu o quê? Saiba agora! Um homem identificado como Edivaldo Santos, apelidado de Dunga, morreu ao resistir a uma intervenção policial de uma guarnição da Cipe Central na Rua Júlia Lessa, conhecida também como Rua do Creu, próximo à ABB de Piauí. Segundo informações, o caso foi registrado no final da madrugada de ontem, terça-feira. Baleado, Dunga ainda chegou a ser socorrido pela guarnição e encaminhado até o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu. Conforme informações, o indivíduo era suspeito de tráfico de drogas. Com Dunga foram apreendidos um revólver e várias quantidades de entorpecentes. Um atropelamento fatal foi registrado na madrugada de ontem por volta das 5 horas e 20 minutos, ceifando a vida da técnica de enfermagem Janete Luiz Braz, no centro da cidade de Brumado, sudoeste da Bahia. Segundo informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, a guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO, estava realizando a saturação após a festa de aniversário do município de Brumado, quando, ao acessar uma via pública, encontrou com vários populares em volta de uma mulher caída ao solo, que teria sido a vítima de atropelamento. O SAMUzão 92 já havia sido acionado e o condutor estava no local. Janete Luiz foi socorrida ao Hospital Municipal de Brumado, mas faleceu após 40 minutos de manobras de tentativa de reanimação. Após a entrevista, foi constatado que o jovem de 22 anos que conduziu o veículo Corsa Sedã de cor preta não possuía carteira nacional de habilitação e apresentava sinais de embriaguez. De acordo ainda com o 24º BPM, ainda na entrevista, o próprio condutor assumiu ter ingerido bebida alcoólica. Inclusive, a própria namorada do condutor informou que eles estavam na festa do aniversário da cidade e que o mesmo teria dormido no volante. Dentro do carro foi encontrado um litro de vodka vazio. O condutor do veículo e as testemunhas foram apresentados na delegacia territorial de Brumado e o condutor voltou a assumir que ingeriu bebida alcoólica. Olha, Sebastião foi assassinado ontem em Encruzilhada, hein? Quem era Sebastião? A vítima do homicídio ocorrido na noite de terça-feira na cidade de Encruzilhada foi notificado como Sebastião Santos. Sebastião, ele foi degolado no município, no povoado de Cabeceira da Forquilha, município da Encruzilhada. Ainda não há informações sobre os suspeitos do crime. A Polícia Militar e o DPT de Vitória da Conquista registraram a ocorrência, levando o corpo de Sebastião para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. O motociclista Elinaldo Reis dos Santos, de 45 anos, ele morreu em um acidente de trânsito no fim da tarde no município de Tucano, de um território do Cinzal. Segundo informações de um irmão da vítima, Elinaldo retornava da localidade conhecida como Cajazeira, onde familiares tinham uma propriedade rural, conduzindo a motocicleta quando houve a colisão com um veículo tipo cadete, que estava sendo conduzido por Jorge Luiz, o qual seguia sentido contrário à rodovia. Ainda segundo o familiar, Elinaldo chegou a ser socorrido para a emergência do Hospital Municipal Mariana Penedo, mas não resistiu. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Euclides da Cunha. Em Feira de Santana, um homem de 57 anos, Claudemiro Lima da Silva, foi morto a tiros por volta das 20 horas de ontem, terça-feira. Segundo informações, Bordiciano, como era conhecido, foi assassinado no bairro que era proprietário. A vítima foi atingida na cabeça e tórax. Uma guarnição da Polícia Militar preservou o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que recolheu o corpo de Bordiciano até o Instituto Médico Legal. O delegado Alisson Carvalho e a equipe efetuaram o levantamento cadavérico. Olha o fato que repercutiu ontem em todo toda a nossa grande Bahia, um fato de violência registrado em Salvador. O taxista Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, estava almoçando dentro do próprio carro quando foi surpreendido e morto com golpes de faca ontem à tarde no bairro Taigara, em Salvador. O crime aconteceu em um ponto de táxi que fica em frente ao Max Center. O suspeito pelo crime é outro taxista. Taxista matou o taxista. Este fugiu do local, mas foi identificado como João Rodrigues Barbosa. Regivaldo atuava como taxista havia mais de 20 anos. Taxista deixa 4 filhos e, segundo informações da Polícia Civil, os dois já tiveram uma briga há cerca de 30 dias atrás e, ao se encontrarem ontem, voltaram a brigar e a arma do crime foi uma faca de serra. A primeira Delegacia de Homicídios Atlântico, registrou o caso e testemunhas serão ouvidas. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo na Semana Maluca voltar em qualquer horário de nossa informação com mais notícias do setor policial. Jornal do Meio Dia, Semana Maluca da Gabriela, com a informação que você precisa a qualquer hora e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, de 3 da tarde, amanhã na quinta-feira, nessa Semana Maluca. Bem, o JMD fica por aqui nessa Semana Maluca, agradecendo a sua audiência. Lembrando que é um oferecimento Supermoda e Amara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira. Marcos Bezerra, ótimo dia para você e até amanhã às 3 da tarde.
Até amanhã, Kátia Gomes. Eu sigo aqui, né? Daqui a pouquinho tem ao vivo em nossos estúdios a banda Mel de Forró, fica na sintonia aí.
É claro, banda, né? Óbvio.
Então.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.